Seção 1 de Seleção de Obras Poéticas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Seleção de Obras Poéticas de Gregório de Matos.
Aos Vícios. Terceiros. Eu sou aquele que os passados anos cantei na minha lira maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. E bem que os descantei bastantemente, canto segunda vez na mesma lira o mesmo assunto, implecto diferente. Já sinto que me inflama e que me inspira. Thalia, que anjo é de minha guarda, desde que Apolo mandou que me assistira. Arda Baiona, e todo mundo arda. Que a quem de profissão falta a verdade, nunca a dominga das verdades tarda. Nem um tempo excetua a cristandade ao pobre pegureiro do Parnaso para falar em sua liberdade. A narração há de igualar ao caso, e se talvez ao caso não iguala, não tenho por poeta o que é Pegaso. De que pode servir calar quem cala? Nunca se há de falar o que se sente, sempre se há de sentir o que se fala. Qual homem pode haver tão paciente, que vem do triste estado da Bahia não chore, não suspire e não lamente? Isso faz a discreta fantasia, discorre em um e outro desconcerto, condena o roubo, increpa a hipocrisia. O néscio, o ignorante, o inexperto, que não elege o bom, nem mal reprova, por tudo passa deslumbrado e incerto. E quando vê, talvez, na doce trova, louvado o bem e o mal vituperado, a tudo faz focinho e nada prova. Diz logo, prudentaço e repousado, fulano é um satírico, é um louco, de língua má, de coração danado. Néscio, se disso entendes nada ou pouco, como mofas com riso e algazarras, musas que estimo ter quando as invoco. Se souberas falar, também falaras, também satirizaras, se souberas, e se foras poeta, poetizaras. A ignorância dos homens destas eras, sisudos faz ser uns, outros prudentes, que a mudez canoniza bestas feras. Há bons, por não poder ser insolentes, outros acomedidos de medrosos, não mordem, outros não, por não ter dentes. Quantos há que os telhados têm vidrosos, e deixam de atirar sua pedrada de sua mesma telha receiosos. Uma só natureza nos foi dada. Não criou Deus os naturais diversos. Um só Adão criou, e esse de nada. Todos somos ruins, todos perversos. Só nos distingue o vício e a virtude, de que uns são comensais, outros adversos. Quem maior a tiver do que eu ter pude, esse só me censure, esse me note. Calem-se os mais. Chiton, e haja saúde.
Fim da seção 1. Lido por Evandro Cunha. Seção 2 de Seleção de Obras Poéticas de Gregório de Matos.
Benze-se o poeta de várias ações que observava na sua pátria. Destes que campam no mundo, sem ter engenho profundo, entre gabos dos amigos, os vemos em papafigos, sem tempestade nem vento, anjo bento. De quem com letras secretas, tudo que alcança é por tretas, baculejando sem pejo, por matar o seu desejo, desde amanhã até à tarde, Deus me guarde. Do que passeia farfante, muito prezado diamante, por fora luvas, galões, insígnias, armas, bastões, por dentro pão bolorento, anjo bento. Destes beatos fingidos, cabisbaixos, encolhidos, por dentro fatais maganos, sendo nas caras uns janos, que fazem do vício alarde, Deus me guarde. Que vejamos teso andar, quem mal sabe engatinhar, muito inteiro e presumido, ficando o outro abatido, com maior merecimento. Anjo bento. Destes ávaros mofinos, que põe na mesa pepinos, de toda a iguaria isenta, com seu limão e pimenta, porque diz que queima e arde, Deus me guarde. Que pregue um douto sermão, um alarve, um asneirão, e que esgrime em demasia, que nunca lá na Sofia soube pôr um argumento. Anjo bento. Desse santo emascarado, que fala do meu pecado, e se tem por Santo Antônio, mas em lutas com o demônio, se mostra sempre cobarde. Deus me guarde. Que atropelando a justiça, só com virtude postiça, se premeia o delinquente, castigando o inocente, por um leve pensamento. Anjo Bento.
Fim da seção 2. Lido por Evandro Cunha. Seção 3 de Seleção de Obras Poéticas, Gregório de Matos.
Reprovações.
Se sois homem valeroso, dizem que sois temerário. Se valente, espadachim. E atrevido, se esforçado. Se resoluto, arrogante. Se pacífico, sois fraco. Se precatado, medroso. E se o não sois, confiado. Se usais justiça, um Herodes. Se favorável, sois brando. Se condenais, sois injusto. Se absolveis, estáis peitado. Se vos dão, sois um covarde. E se dais, sois desumano. Se vos rendeis, sois traidor. Se rendeis, afortunado. Se sois plebeu, sois humilde. Soberbo, se sois fidalgo. Se sois segundo, sois pobre. E tolo, se sois morgado. Se galeais, sois fachada. E se não, não sois bizarro. Se vestis bem, sois grã moda. Se mal vestis, sois um trapo. Se comeis muito, guloso. E faminto, se sois parco. Se comeis bem, regalão. Esse mal, nunca sois farto. Se não sofreis, imprudente. Se sofreis, sois um coitado. Se perdoais, sois bom homem. E se não sois, um tirano. Se brioso, tendes fumos. E se não, sois homem baixo. Se sois sério, descortês. Se cortês, afidalgado. Se defendeis, sois amigo. Se não fazeis, sois contrário. Se sois amigo, suspeito. Se não sois, afeiçoado. Se obrais mal, sois ignorante. Se bem obrais, foi acaso. Se não servis, sois isento. E se servis, sois criado. Se virtuoso, fingido. E hipócrita, se beato. Se zeloso, e pertinente. E se não, sois um patrano. Se sois sisudo, intratável. Se sois devoto, sois falso. Pertinaz, se defendente. E se arguinte, porfiado. Se discreto, prevenido. E se não, sois insensato. Se sois modesto, sois simples. E se o não sois, sois um diabo. Se sois gracioso, sois fátuo. E se não sois, um marmanjo. Se sois agudo, três ledes. Se o não sois, sois um asno. Se não compondes, sois néscio. Se escreveis, sois censurado. Se fazeis verso, sois louco. E se o não fazeis, sois parvo. Se previsto, feiticeiro. E se não, desmazelado. Se verdadeiro, bom homem. Muito humilde, se sois liano. Se robusto, sois grosseiro. Se delicado, sois brando. Se descansado, ocioso. Se para pouco, sois tranco. Se sois gordo, sois balofo. Sois tísico, se sois magro. Se pequeno, sois anão. E gigante, se sois alto. Se sois nobre, sois pelão. E se oficial, sois baixo. Se solteiro, extravagante. Se noivo, sois namorado. Se corado, figadal. Descorado, se sois alvo. Se grande nariz, judeu. Se trigueiro, sois mulato. Se liberal, sois perdido. E se ou não sois, sois escasso. Se sois pródigo, vicioso. E avarento, se poupado. Se não despendeis, mesquinho. Se despendeis, sois muito largo. Se não gastais, miserável. Se gastais, desperdiçado. Se honesto sois, não sois homem. Se sois casto, se não namorais, se o fazeis, sois estragado. Se não luzis, não sois gente. Se luzis, sois muito prezado. Se pedis, sois pobretão. E se não, fazeis calvários. Se andais devagar, mimoso. Se depressa, sois cavalo. Mal encarado, se feio. Se gentil, afeminado. Se falais muito, paureiro. Se falais pouco, sois tardo. Se em pé, não tens assento. Preguiçoso, se assentado. E assim não pode viver neste Brasil infestado, segundo o que vos refiro, que não seja reprovado.
Fim da seção 3. Seção 4. De seleção de obras poéticas de Gregório de Matos. Esta gravação LibriVox está em domínio público.
Verdades. Ouve, ó amigo João, essa verdade que canto, se a verdade causa espanto, esta causa admiração. É certo, sem remissão, e contra isso não há nada, que a outra verdade usada, com rebolsos, mais enganos, é verdade de maganos, mas esta é de gente honrada. Domingos e dias santos, nos manda a igreja guardar, nos mais dias trabalhar. As mulheres trazem mantos, os doutos estão nos cantos. Os ignorantes na praça, os cachorros vão à caça, Os gatos furtam as ceias, os barbeiros rasgam veias e as padeiras fazem massa. Os homens fazem a guerra e as mulheres fazem renda, os tolos não têm emenda, os capos cavam a terra. O bezerro sem mãe berra, batem bandeiras alferes, os pobres buscam haveres. Os peixes nadam no mar, as pulgas fazem purgar, e os franciscanos colheres. Os cavalos comem erva, os despidos andam nus, come o gentio cajus, os tapuias são caterva. Não dorme de noite a serva, os macacos fazem momos, os escriturários tomos, os namorados passeiam, as fragonas zombeteiam, e as limas todas têm gomos. Todos os ferrões têm ponta, a água do mar é salgada, o hóspede logo enfada, todo algarismo é conta, a nau sem vela não monta, o badalo dá no sino, chorar muito é desatino, muito comer enche a pança, bumbum é água em criança, e ter em pé pino pino. Os caranguejos têm pernas, tocado o tambor faz bulha, o arreio de desempulha, o navio tem cavernas, o fogo acende as lucernas, os fedem a, quem degenera não herda, o carvão todo é de lenha, é só de lã a estamenha, e a cabeleira tem cerda. As ervas são todas folhas, as laranjeiras não frutas, mulheres damas são, uma talha são 10 polhas, as botijas levam rolhas, toda a neve é branca e fria, a irmã da mãe é tia, é o bronze todo duro, onde não há luz é escuro, quando não é noite é dia. O sol e o fogo são quentes, a chuva onde cai molha, quem não tem vista não olha, ossos na boca são dentes, é afronta dizer mentes, é ave grande a galinha, o cabelo cai com tinha, quem é rouco tem catarro, carregado canta o carro, mulher de rei é rainha. Não há barba sem cabelo, a areia toda é de grãos, toca-se a harpa com as mãos, é animal o camelo, nenhuma calva tem pelo, os ovos saem pelo, é marisco sururu, todo feijão é legume, coze-se o comer ao lume, é abóbora o jerumu. Todo unguento é mezinha, não tem banho o bacalhau, papas ralas é mingau, trigo moído é farinha, cousa alheia não é minha, não há escada sem degraus, os pícaros são maraus, tem a duelas a pipa, umbigo é ponta de tripa, sempre é loio o rei de paus. Primeiro foi frango o galo, palangana é prato fundo, é redondo todo mundo, as luvas não fazem calo, tem 4 pés o cavalo, nunca mija o papagaio, o chouriço grande é paio, não sabe ler a guariba, quem tem carcunda tem giba, antes de junho está maio. Todo chapéu é sombreiro, as árvores são de pau, tudo que não presta é mal, e faz a barba ao barbeiro. O de trás é traseiro, é nervo a pena de pato, filho de parda é mulato, mulheres todas são fêmeas, duas em um ventre são gêmeas, no pé se calça o sapato. Toda coisa negra é preta, papel é de trapos velhos, os olhos do são besbelhos, bordão de velho é muleta, o mascarado é careta, tabaco é fumo pisado, peixe de moquém é assado, o pirão duro é taipeiro, mareta em mar é carneiro, rapadura é mel coalhado. Quem não tem juízo é tolo, quem morre fica sem vida, perna delgada é comprida, reposto de jogo é bolo, negro latino é crioulo, sebo de vaca é gordura, fígado de bofes forçura, manteiga é nata de leite, é óleo todo azeite, e todo vigário é cura. Sem a língua não se fala, quem não come morre a fome, a impinge toda come, o surrão de couro é mala, palalá é rala, o tatu tem casca dura, o salgado faz secura, arroz sem casca é pilado, a sopa são pão molhado, o ferrolho é fechadura. Os bancos servem de assento, lei senso tem carnegão, homem de vila é vilão, as penas voam com vento, o hado da igreja é bento, a camisa é roupa branca, pau que fecha a porta é tranca, tem ventas todo o nariz, toda batata é raiz, a cara feia é carranca. A farinha do Brasil primeiro foi mandioca, milho estalado é pipoca, o gato todo é sutil, 3 barris e 1 barril enche todos uma pipa, não se faz casa sem ripa ou vara com seu cipó, quem não tem ninguém é só, todo bom cavalo esquipa. Sempre é boa a espada nova, mas a velha é Saramago, homem que gagueja é gago, toda banana é pacova,
Quem morreu vai para a cova. Olho do é mataco. Água de flor do sovaco deu sempre vida a um morto. O que tem um olho é torto. Guariba não é macaco. Solimão e rosolgar matam porque são veneno. Grande doutor foi Galeno. O fazer curso é purgar. Falar por solfa é cantar. Da botica a trementina. Criança fêmea é menina. Mascarada é papangu. Óleo de pinha é resina. Tabaco pobre é macaia. Ave sem pena é morcego. Toda a água do Mondego desemboca pela praia. Quem é mulher veste saia. Os homens vestem calções. Têm os negros seus bordões e cinco palmos a vara. Tantas arrobas de tara tem cada um dos caixões. Aguardente é jeribita. Dura é. A. É pisma. E todo listão é fita. A cólera logo irrita. Ganhamu é caranguejo. Não é santo, são cerejo. Mas no céu moram santos. Todas as casas têm cantos. Do leite se faz o queijo.
Nos trunfos, abaste e sota. Dará cartas quem foi mão. A mulher tem seu pampão. Pelo pé se calça bota. Quem não tem voto, não vota. O que deu cartas é pé. O escrivão porta por fé. Obra grosseira é do porto. Todo defunto está morto. Vaza e mais enche a maré. Almorreimas é quentura. As redes têm seus cadilhos. Zebedeu foi pai de filhos. Quem morreu já não tem cura. Jogo de três é a espadilha. Ao de dois lhe chamam zanga. Camisa tem sua manga. Não há navio sem quilha. Faz pastéis o pasteleiro. Toda virgem é donzela. No Brasil, há já canela. Todo frade é redoleiro. Bate no ferro ferreiro e o marido na mulher. Porque um e mais outro quer. E gostam de tal asneira. E não há mister peneira quem farinha não tiver. Todas as cores são tintas. Duro pau é sucupira. Quem é manso não tem ira. Dozengas se fazem cintas. Portugal tem ricas quintas. E cada uma tem seu dono. O que quer dormir tem sono. O que dorme está dormindo. O que veio tem já vindo. E toda solfa tem tono. Ah, pelo intrudo filhoses. Não há carne na quaresma. É todo fedelho lesma. No poder os reis são crozes. Quem tem dente come nozes. O que quebra está quebrando. Quem come está manducando. O que corre vai correndo. O que bebe está bebendo. E quem joga está jogando. Dico vere veritates. Credemire vou falando. E quanto mais for andando, magis dicam anistates. No Recife há mil mascates. Sobreposse mercadores. Geme quem padece dores. É o todo vento. Freiras moram no convento. E quem quer tem seus amores. As madrinhas são comadres. Chocolate tem cacau. Passa dez não é pacal. Clérigos todos são padres. É cego não ver por grades. O limão todo é azedo. O que tem pavor tem medo. É boa a mulher que... Não é boa a... Mole. A pedra grande é penedo. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem sangue faz chouriços. As abelhas têm cortiços. As abelhas sua coma. O ruim açúcar é broma. A canada tem quartilho. Não tem pé a mão de milho. Coruja não é canário. Livro velho é calendário. O maná não é quintilho. É o memento lembrança das almas do outro mundo. A panela tem seu fundo. E quem herdou teve herança. É zombar estar de chança. Muitos filhos tem Antônio, Nunes do seu matrimônio. Que dos outros não sabemos. Aposto que já entendemos em que é purgar o antimônio. Os sapatos levam sola. A carne de boi é vaca. Ah, em criança é caca. É redonda toda bola. Passarinho na gaiola está preso na cadeia. O gatinho bravo meia. São frades os franciscanos. O homem velho já tem anos, a formosa não é feia. Quem vai só, vai solitário. Quem tem fome, escusa o molho. Ou tem no meio olho. Tem a mulher ordinário, chama-se a peça calvário. Cidades tem Portugal, ouro é o que o ouro val. Pratos de cor tem rabique, não se faz renda sem pique. Todo salgado tem sal. Pecados mortais são sete, e dez são os mandamentos. Sete são os sacramentos. O estojo tem canivete. Os frades com seu topete não pagam aluguel de casas. Os anjinhos levam asas. Cães de fila todos mordem. Sacramento sexto é a ordem. Ganhou o que fez mais vazas. Estas, pois, e outras verdades, amigo, que aqui vos digo, são as de que sou amigo. O mais são só as nidades, desses que dizem rodeios, porque só por estes meios se fala bem português. Tudo mais é ser francês e trazer na boca freios.
Fim da seção 4. Seção 5 de Seleção de Obras Poéticas de Gregório de Matos. Esta gravação LibriVox está em domínio público.
Justiça que faz o poeta da honra hipócrita pelos estragos que anda fazendo na verdadeira honra. Uma cidade tão nobre, uma gente tão honrada, veja-se um dia louvada, desde o mais rico ao mais pobre. Cada pessoa o seu cobre, mas se o diabo me atiça, que ainda fazer de justiça, algum sai a justiçar, não me poderão negar, que por direito e por lei, esta é a justiça que manda é o rei. Lisboa. O fidalgo de solar se dá por envergonhado de um tostão pedir prestado para o ventre sustentar. Diz que antes o quer furtar por manter a negra honra que passar pela desonra de que lhe o neguem talvez. Mas se o vires nas galés com honras de vice-rei, esta é a justiça que manda é o rei. A donzela embiocada, maltrajada, pior comida, antes quer na sua vida ter saia que ser honrada. É pública, mancebada, por manter a negra honrinha, e se lhe o chama a vizinha, ele ouve a clerisia, dão com ela na enxovia, e paga a pena da lei. Esta é a justiça que manda é o rei. A casada com adorno e o marido mal vestido, crede que este tal marido penteia amonho de ime. Se disser pelo contorno que se sofre a Frei Tomás, por manter a honrinha o faz, esperai pela pancada, que com carocha pintada, de Angola há de ser vice-rei, esta é a justiça que manda é o rei. Os letrados peralvilhos, citando o mesmo doutor, a favor do réu e autor, comem de ambos os carrilhos. Se cediz pelos corrilhos, sua prevaricação, a desculpa que vos dão é a honra de seus parentes. E entonces os requerentes fogem desta infame grei, essa é a justiça que manda é o rei. O clérigo julgador, que as causas julga sem pejo, não reparando que eu vejo, que erra a lei e erra o doutor, quando vem do monsenhor a sentença revogada, por saber que foi comprada, pelo jimbo ou pelo abraço, responde o padre madraço, minha honra é minha lei, esta é a justiça que manda é o rei. O mercador avarento, quando a sua conta estende, no que compra e no que vende, tira 200%, não é ele tão jumento, que não saiba que em Lisboa se lhe há de dar na Gamboa, mas comido já o dinheiro, diz que a honra está primeiro, e que honrado a toda lei, esta é a justiça que manda é o rei. A viúva autorizada, que não possui vintém, porque o marido de bem deixou a casa empenhada, ali entra fradalhada, qual formiga em correição, dizendo que a casa vão manter a honra da casa. Se a vires arder em brasa, que ardeu a honra, entendei, esta é a justiça que manda é o rei. O Adonis da manhã, o cupido em todo dia, que anda correndo a coxia com recadinhos à irmã, e se lhe cortam a lã, diz que anda naquele andar, pela honra conservar, bem tratado e bem vestido, eu o verei tão despido, que até as costas lhe verei, esta é a justiça que manda é o rei. Se vires um bom abade, sobre o púlpito cioso, não lhe chameis religioso, chamai-lhe embora de frade. E se o tal paternidade rouba as rendas do convento, para acudir ao sustento, dá, como dá peita, com que livra de suspeita, do geral, do vício-rei. Esta é a justiça que manda é o rei.
Fim da seção 5. Seção 6 de Seleção de Obras Poéticas de Gregório de Matos. Esta gravação LibriVox está em domínio público.
Diálogo entre o demônio e a alma. Cantavam naquele tempo os churos da Bahia certas cantigas por uma toada triste que rematava dizendo: Bangue, que será de ti? Mas outros, mais piedosos, reduziam a mesma canção ao divino, finalizando assim: meu Deus, que será de mim? E o poeta, entre o temporal e o eterno, de uma ou outra chularia, introduziu uma alma cristã resistindo às tentações do demônio com a glosa de ambos os extremos. Meu Deus, que será de mim? Bangue, que será de ti? Alma. Se o descuido do futuro e a lembrança do presente é em mim tão continente, como do mundo murmuro? Será porque não procuro temer do princípio o fim? Será porque sigo assim, cegamente, o meu pecado? Mas se me vir condenado, meu Deus, que será de mim? Demônio.
Se não segues meus enganos, e meus deleites não segues, temo que nunca sossegues no florido de teus anos. Vê como vivem ufanos, os descuidados de si. Canta, baila, folga e ri, porque os que não se alegraram, dos infernos militaram. Bangue, que será de ti?
Alma. Se para o céu me criastes, meu Deus, a imagem vossa, como é possível que possa fugir-vos, pois me buscastes? E se para mim tratastes o melhor remédio e fim, eu, como ingrato Caim, deste bem tão esquecido, tendo-vos tão ofendido, meu Deus, que será de mim?
Demônio. Todo cantar alivia, e todo folgar alegra, toda branca para de negra, tem só hora de folia, só tu na melancolia. Tens alívio? Canta aqui e torna a cantar ali, que desse modo praticam os que alegres prognosticam. Bangue, que será de ti?
Alma. Eu para vós, ofensor, vós para mim derretido, eu de vós tão esquecido, e vós de mim redentor. Ah, como sinto, Senhor, de tão mau princípio o fim, se não me valeis assim, como aquele que na cruz feriste com vossa luz. Meu Deus, que será de mim?
Demônio. Como assim, na flor dos anos, colhes o fruto amargoso? Não vês que todo penoso é causa de muitos danos?
Deixa, deixa desenganos, segue os deleites que aqui te ofereço, porque ali os mais que cantando vão, dizem na triste canção: Bangue, que será de ti?
Alma.
Quem vos ofendeu, Senhor? Uma criatura vossa? Como é possível que eu possa ofender meu Criador? Triste de mim, pecador, se a glória que dás sem fim, perdida num serafim, se perder em mim também, se eu perder tamanho bem, meu Deus, que será de mim?
Demônio. Se a tua culpa merece, do teu Deus toda esquivança, folga no mundo e descansa, que o arrepender aborrece. Se o pecado te entristece, como já em outros vi, te prometo desde aqui, que os mais da tua facção e tu no inferno dirão: Bangue, que será de ti?
Fim da sessão 6.
Secção 7 de Seleção de Obras Poéticas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Cristina Luiz. Seleção de Obras Poéticas, de Gregório de Matos. Contra. Os ingratos murmuradores do bem, que atualmente recebem da Mãe Universal, que os afaga, se queixa à Bahia, confessando-se das culpas que lhe dão pelos preceitos do Decálogo. Romance. Já que me põem a tormento, murmuradores noviços, carregando sobre mim suas culpas e delitos, por crédito do meu nome, e não por temer castigo, confessar quero os pecados que faço e que patrocino. E se alguém tiver a mal descobrir este sigilo, não me infame que eu serei pedra em poço ou seixo em rio. Sabei céu, sabei estrelas, escutai flores e lírios, montes, serras, peixes, aves, lua-sol, mortos e vivos, que não há nem pode haver, desde o sul ao norte frio, cidade com mais maldades, nem província com mais vícios, do que sou eu, porque em mim, recopilados e unidos, estão juntos quantos têm, mundos e reinos distintos. Tenho turcos, tenho persas, homens de nação ímpios, mugores, arménios, gregos, infiéis e outros gentios. Tenho ousados mermidónios, tenho judeus, tenho assírios, e de quantas seitas há, muito tenho e muito abrigo. E se não digam aqueles, prezados de vingativos, que santidade têm mais que um turco e que um moabito. Digam, idólatras falsos, que estou vendo de contínuo, adorarem ao dinheiro, gula, ambição e amoricos. Quantos com capa cristã professam o judaísmo, mostrando hipocritamente devoção à lei de Cristo? Quantos com pele de ovelha são lobos enfurecidos, ladrões, falsos, aleivosos, embusteiros e assassinos? Estes, por seu mal viver, sempre péssimo e nocivo, são os que me acusam danos e põem label os inauditos. Mas o que mais me atormenta é ver que os contemplativos, sabendo a minha inocência, dão a seu mentir ouvidos. Até os mesmos culpados têm tomado por capricho para mais me difamarem, porem pela praça escritos onde escrevem sem vergonha, não só brancos, mas mestiços, que para os bons são inferno e para os mais paraíso. Ó, velhacos insolentes, ingratos, mal procedidos, se eu sou essa que dizeis, por que não largais meu sítio? Porque habitais em tal terra, podendo em melhor abrigo? Eu pego em vós? Eu vos rogo? Respondei, dizei, malditos. Mandei acaso chamar-vos, ou por carta, ou por aviso? Não vieste para aqui por vosso livre alvedrio? A todos não dei entrada, tratando-vos como a filhos? Que razão tendes agora de difamar-me, atrevidos? Meus males de quem procedem? Não é de vós? Claro é isso, que eu não faço mal a nada por ser terra e mato arisco. Se me lançais má semente, como quereis fruto limpo? Lançai-a boa e vereis se vos dou cachos ou pimos. Eu me lembro que há algum tempo, isto foi no meu princípio, a semente que me davam era boa e de bom trigo, por cuja causa meus campos produziam pomos lindos, de que ainda se conservam alguns remotos indícios. Mas depois que vós viestes, carregados como ouriços, de sementes invejosas e legumes de maus vícios, logo declinei convosco, e tal volta tenho tido, que o que produzia rosas hoje só produz espinhos. Mas para que se conheça, se falo verdade ou minto, e quantos vossos enganos têm difamado meu brio, confessar quero de plano o que encubro por servir-vos, e saiba quem me moteja os prémios que ganho nisso. Já que fui tão pouco atenta que a luz da razão e o siso não só quis cegar por gosto, mas ser do mundo ludíbrio. Vós me ensinastes a ser das inconstâncias arquivo, pois nem as pedras que gero guardam fé aos edifícios. Por vosso respeito dei campo franco e grande auxílio para que se quebrantassem os mandamentos divinos. Cada um, por suas obras, verá contra quem me explico, sem andar excogitando para quem se aponta o tiro. Preceito primeiro. Que de quilombos que tenho, com mestres superlativos, nos quais se ensina de noite os calundus e feitiços. Com devoção os frequentam mil sujeitos femininos e também muitos barbados que se prezam de narcisos. Ventura dizem que buscam. Não se viu maior delírio. Eu que os ouço e vejo calo por não poder diverti-los. O que sei é que em tais danças Satanás anda metido e que só tal padre mestre pode ensinar tais delírios. Não há mulher desprezada, galã desfavorecido, que deixe de ir ao quilombo dançar o seu bocadinho. E gastam belas patacas com os mestres do cachimbo, que são todos jubilados em depenar tais patinhos. E quando vão confessar-se, encobrem aos padres isto, porque o têm por passatempo, por costume ou por estilo. Em cumprir as penitências, rebeldes são e remissos, e muito pior se as tais são de jejuns ou cilícios. A muitos ouço gemer, com pesar muito excessivo, não pelo horror do pecado, mas sim por não consegui-lo. Preceito segundo. No que toca aos juramentos, de mim para mim me admiro, por ver a facilidade com que os vão dar a juízo, ou porque ganham dinheiro, por vingança ou pelo amigo, e sempre juram conformes, sem discreparem do artigo. Dizem que falam verdade, mas eu, pelo que imagino, nenhum creio que a conhece, nem sabe seus aforismos. Até nos confessionários se justificam mentindo, com pretextos enganosos e com rodeios fingidos. Também aqueles a quem dão cargos e dão ofícios, suponho que juram falso por consequências que hei visto. Prometem guardar direito, mas nenhum segue este fio, e por seus rodeios tortos são confusos labirintos. Honras, vidas e fazendas vejo perder de contínuo por terem como em viveiro estes falsários metidos. Preceito terceiro. Pois no que toca a guardar dias santos e domingos, ninguém vejo em mim que os guarde, se têm que ganhar jimbo. Nem aos míseros escravos dão tais dias de vazio, porque nas leis do interesse é preceito proibido. Quem os vê ir para o templo, com as contas e os livrinhos de devoção, julgará que vão por ver a Deus trino. Porém tudo é mero engano, porque se alguns escolhidos ouvem missa é perturbados desses que vão por ser vistos. E para que não pareça aos que escutam o que digo que há mentira no que falo, com a verdade me explico. Entra um destes pela igreja, sabe Deus com que sentido, e faz um sinal da cruz, contrário ao do catecismo. Logo se põe de joelhos, não como servo rendido, mas em forma de besteiro, com um pé no chão, outro erguido. Para os altares não olha, nem para os santos no nicho, mas para quantas pessoas vão entrando e vão saindo. Gastam nisso mais do tempo, e o que resta, divertidos, se põem em conversação com os que estão mais propincos. Não contam vidas de santos, nem exemplos do divino, mas sim muita patarata do que não há nem tem sido. Pois se há sermão, nunca o ouvem, porque ou se põem de improviso a cochilar como negros ou se vão escapulindo. As tardes passam nos jogos ou no campo, divertidos, em murmurar dos governos, dando leis e dando arbítrios. As mulheres são piores, porque se lhes faltam brincos, manga à vola, broche, troco ou saia de labirinto, não querem ir para a igreja, seja o dia mais festivo, mas entendo estas alfaias, saltam mais do que cabritos. E se no Carmo repica, elas lá vão rebolindo, o mesmo para São Bento, ou Colégio, ou São Francisco. Quem as vir muito devotas, julgará, sincero e liso, que vão na missa e sermão, a louvar a Deus com hinos. Não quero dizer que vão, por dizer mal dos maridos, dos amantes, ou talvez cair em erros indignos. Debaixo do parentesco, que fingem pelo apelido, mandando-lhes com dinheiro muitos e custosos mimos. Preceito quarto. Vejo que morrem de fome os pais daqueles e os tios, ou porque os veem lavradores, ou porque tratam de ofícios. Pois que direi dos respeitos com que os tais meus mancebinhos tratam esses pais depois que deixam de ser meninos? Digam-no quantos o veem, que eu não quero repeti-lo, a seu tempo direi como criam estes morgadinhos. Se algum em seu testamento, cerrado ou nunca pativo, algum parente encarrega sua alma ao legado dos pios, trata logo de enterrá-lo com demonstrações de amigo. Mas passando o requiescat, tudo se mete no ouvido. Da fazenda tomam posse até do menor caquinho, mas para cumprir as deixas adoece de fastio. E desta omissão não fazem escrúpulo pequenino, nem se lhes dá que o defunto arda ou pene em fogo ativo. E quando chega a apertá-los, o tribunal dos resíduos, ou mostram quitações falsas, ou movem pleitos renhidos. Contados são os que dão a seus escravos ensino, e muitos nem de comer, sem lhes perdoar o serviço. Oh, quantas e quantos há, de bigode fernandino, que até de noite às escravas pedem salários indignos. Pois no modo de criar aos filhos parecem símios, causa porque os não respeitam depois que se veem crescidos. Criam-nos com liberdade nos jogos como nos vícios, persuadindo-lhes que saibam tanger guitarra e machinho. As mães, por sua imprudência, são das filhas desperdício, por não haver refestela onde as não levem consigo. E como os meus ares são muito coados e finos, se não há grande recato, têm as donzelas perigo. Ou as quebranta de amores, o ar de algum recadinho, ou pelo frio da barra, saem com o ventre crescido. Então, vendo-se opiladas, se não é do santo vínculo, para livrarem do achaque, buscam certos abortivos. Cada dia o estou vendo, e com ser isto sabido, contadas são as que deixam de amar estes precipícios. Com o dedo a todas mostro quanto indica o vaticínio, e se não querem guardá-lo, não culpem meu domicílio. Preceito quinto. Vamos ao quinto preceito. Santo António vá comigo e me depara algum meio para livrar do seu risco. Porque, se posto que sejam quietos, mansos e benignos, quantos pisam meus oiteiros, montes, vales e sombrios, pode suceder que esteja algum áspide escondido entre as flores, como diz aquele provérbio antigo. Faltar não quero à verdade, nem dar ao mentir ouvidos. O de César, dê-se a César. O de Deus, a Jesus Cristo. Não tenho brigas, nem mortes, pendências, nem arruídos. Tudo é paz, tranquilidade, cortejo com regozijo. Era dourada, parece, mas não é como eu a pinto, porque debaixo deste ouro tem as fezes escondido. Que importa não dar aos corpos golpes, catanadas, tiros, e que só sirvam de ornato espadas e cutós limpos? Que importa que não se enforquem nem ladrões, nem assassinos, falsários e maldizentes, e outros a este tonilho, se debaixo desta paz, deste amor falso e fingido, há fezes tão venenosas que o ouro é chumbo mofino? É o amor um mortal ódio, sendo todo o incentivo a cobiça do dinheiro ou a inveja dos ofícios? Todos pecam no desejo de querer ver seus patrícios, ou da pobreza arrastados, ou do crédito abatidos. E sem outra causa mais, se dão a destra e sinistra, pela honra e pela fama, golpes cruéis e infinitos. Nem ao sagrado perdoam, seja rei, ou seja bispo, ou sacerdote, ou donzela, metida no seu retiro. A todos, enfim, dão golpes, de enredos e mexericos, tão cruéis e tão nefandos, que os despedaçam em cisco. Pelas mãos nada, porque não sabem obrar no quinto, mas pelas línguas não há leões mais enfurecidos. E destes valentes fracos nasce todo o meu martírio. Digam todos os que me ouvem se falo verdade ou minto. Preceito sexto. Entremos pelos devotos do nefando rei Cupido, que também esta semente não deixa lugar vazio. Não posso dizer quais são, por seu número infinito, mas só digo que são mais do que as formigas que crio. Seja solteiro ou casado, é questão, é já sabido, não estar sem ter borracha, seja de bom ou mau vinho. Em chegando a embebedar-se, de sorte perde os sentidos, que deixa a mulher em coros e traz os filhos famintos. Mas a sua concubina há de andar como um palmito, para cujo efeito empenho as botas com seus atilhos. Elas, por não se ocuparem com costuras nem com bilros, antes de chegar aos 12, vendem o signo de Virgo. Ouço dizer vulgarmente, não sei se é certo este dito, que fazem pouco reparo em ser caro ou baratinho. O que sei é que em magotes de 2, 3, 4 e 5 as vejo todas as noites sair de seus esconderijos. E como há tal abundância desta fruta no meu sítio, para ver se há quem a compre, dão pelas ruas 1000 giros. E é para sentir o quanto se dá Deus por ofendido, não só por este pecado, mas pelos seus conjuntivos. Como são cantigas torpes, bailes e toques lascivos, venturas e fervedouros, pau de forca e pocarinhos, quero entregar ao silêncio outros excessos malditos, como o do pai Cazumbá, Ambrósio e outros pertinhos, com os quais estas formosas vão fazer infames brincos, governados por aqueles que as trazem nunca brestilho. Preceito 7º. Já pelo 7º entrando, sem alterar o tonilho, digo que quantos o tocam, sempre o tiveram por crítico. Eu sou a que mais padeço de seus efeitos malignos, porque todos os meus desdouros pelo 7º têm vindo. Não falo, como lá dizem, ao ar, ao liber edito, pois diz o mundo loquaz que encubro 1000 latrocínios. Se é verdade, eu o não sei, pois acho implicâncias nisto, porque o furtar tem 2 verbos, um furor, outro sorripio. Eu não vejo cortar bolsas, nem sair pelos caminhos, como fazem nas mais partes, salvo alguns negros fugidos. Vejo que a forca ou picota paga os altos de vazio, e que o carrasco não ganha nem 2 réis para cominhos. Vejo que nos tribunais há vigilantes ministros, e se houver em mim tal gente, andará soga em contínuo. Porém, se disto não há, com que razão ou motivo dizem por aí que sou um covil de latrocínios? Será por verem que em mim é venerado e querido Santo Nhate, irmão de Caco, porque faz muitos prodígios? Sem questão deve de ser, porque este Nhate, maldito, faz uns milagres que eu mesma não sei como tenho tino. Pode haver maior milagre, ouça bem quem tem ouvidos, do que chegar um reinol por Lisboa ou pelo Minho, ou degradado por crimes, ou por moço ou pai fugido, ou por não ter que comer no lugar onde é nascido, e saltando no meu cais, descalço, roto e despido, sem trazer mais cabedal que piolhos e assobios. Apenas se oferece a Nhate de guardar seu compromisso, tomando com devoção sua regra e seu bentinho, quando umas casas aluga de preço e valor subido, e se põe em tempo breve com dinheiro e com navios. Pode haver maior portento, nem milagre encarecido, como de ver um mazombo deste escado meu pavio, que sem ter eira nem beira, engenho ou juro sabido, tem amiga e joga largo, veste sedas, põe polvilhos. De onde lhe vem isto tudo? Cai do céu? Tal não afirmo. Ó Santo Nhate lhe dá, ou do Calvário é prodígio. Consultem agora os sábios, que de mim fazem corrilhos, se estou ilesa da culpa que me dão sobre este artigo. Mas não quero repetir a dor e o pesar que sinto por dar mais um passo avante para o 8º suplício. Preceito 8º. As culpas que me dão nele são que em tudo quanto digo do verdadeiro me aparto com ânimo fementido. Muito mais é do que falo, mas é grande barbarismo quererem que pague a albarda o que comete o burrinho. Se por minha desventura estou cheia de preceitos, como querem que haja em mim fé, verdade ou falar liso? Se como atrás declarei, se puser a cobro nisto, aparecera a verdade, cruzando os braços comigo. Mas como dos tribunais proveito nenhum se há visto, a mentira está na terra, a verdade vai fugindo. O certo é que os mais deles têm por gala e por capricho não abrir a boca nunca, sem mentir, de fito a fito. Deixar quero as pataratas, e tornando a meu caminho, quem quiser mentir o faça, que me não toque impedi-lo. Preceito 9 e 10. Do 9 não digo nada, porque para mim é vidro, e quem o quiser tocar, vá com o olho sobre aviso. Eu bem sei que também trazem o meu crédito perdido, mas valha sem selo, eis causa, olhos ponham seus maridos. Confesso que tenho culpas, porém humilde confio, mais que em riquezas do mundo, da virtude num raminho. Graças a Deus que cheguei a coroar meus delitos com o 10º preceito no qual tenho delinquido. Desejo que todos amem, seja pobre ou seja rico, e se contentem com a sorte que têm e estão possuindo. Quero finalmente que todos quantos tenham ouvido, pelas obras que fizerem, vão para o céu direitinhos. Fim da secção 7.
Seção 8 de Seleção de Obras Poéticas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Jefferson Azevedo. Seleção de Obras Poéticas, de Gregório de Matos. A Gente da Bahia. Não sei para que é nascer neste Brasil empestado um homem branco e honrado, sem outra raça. Terra tão grosseira e crassa, que a ninguém se tem respeito, salvo se mostra algum jeito de ser mulato. Aqui o cão arranha o gato, não por ser mais valentão, senão porque sempre há um cão, outros acodem. Os brancos aqui não podem mais que sofrer e calar, e se um negro vão matar, chovem despesas. Não lhe valem as defesas do atrevimento de um cão, porque acoda a relação, sempre faminta. Logo a fazenda e a quinta vão com tudo mais à praça, onde se vendem de graça ou de fiado. Que aguardas, homem honrado, vendo tantas sem razões, que não vais para as nações da barbaria? Porque lá se te faria, com essa barbaridade, mais razão e mais verdade do que a que fazem. Porque esperas que te engrasem e esgotem os cabedais, os que têm por naturais, sendo estrangeiros? Ao cheiro dos teus dinheiros vem com um cabedal tão fraco, que tudo cabe num saco que anda às costas. Os pés são duas lagostas, de andar montes, passar vals, e as mãos são dois, já bem ardidos. Sendo 2 anos corridos, na loja estão recostados, mais doces e afidalgados que os mesmos godos. A mim me faltam apodos para apodar estes tais, maganos de 3 canais, até a ponta. Há outros de pior conta, que entre estes e entre aqueles vêm cheios de pês, e eles atrás do ombro. De nada disto me assombro, pois os bota aqui o senhor, outros de marca maior, gualde e tostada. Perguntai a gente honrada por que causa se desterra, diz que tem quem lá na terra lhe queime o sangue. Vem viver ao pé de um mangue, já vos veda um mangal, porque tem mais cabedal que Porto Rico. Se algum vem de agudo bico, lá vão prendê-lo ao sertão, e ei-lo bugia em grilhão, entre galfarros. A terra é para os bizarros, que vêm da sua terrinha, com mais gorda camisinha que um traquete. Que me dizeis do carguete que mandaram degradado por dar o óleo sagrado à sua... E a velhaca dissoluta, destro em todo o artifício, fez com o óleo um malefício ao mesmo zote. Fogo de ver tão asnote, o que com um risinho nos lábios anda zombando dos sábios e entendidos. E porque são aplaudidos de outros da sua facção, se fazem com a discrição como com terra. E dizendo ferra a ferra, quando vão a pôr o pé, conhecem que em boa fé são uns asninhos, porque com 4 ditinhos dos conceitos estudados não podem ser graduados em as ciências. Então suas negligências as vão conhecendo ali, porque de si para si ninguém se engana. Mas em vindo outra semana já caem no pecado velho e presumem dar conselho a um catão, Aqui frisava o Frisão, que foi o heresiarca, porque os mais da sua alparca o prenderam. As mulatas me esqueceram, a quem com veneração darei o meu beliscão pelo amoroso. Geralmente é muito custoso o conchego das mulatas, que se foram mais baratas, não há mais flantes. As que presumem de grandes porque têm casa e são forras, têm e chamam de cachorras as mais do trato. Angelinha do sapato valeria um pino de ouro, porém tenho muito abaixo. Traz o amigo cabisbaixo com muitas aleivosias, sendo que as ave-marias lhe fecha a porta. Mas isso enfim que lhe importa, se ao fechar o põe na rua, e sobre a vê ficar nua, ainda veste. Fica dentro quem a investe, e o de fora suspirando. Lhe grita de quando em quando, ora, isso basta, há gente de tão má casta e de tão vil catadura, que até esta bebe e verte. Todos a agrela converte, porque se com tão ruim a alma há de ser dissoluta, antes muito santa. Quem encontra ossada tanta dos beijos de uma caveira, vai fugindo de carreira e a Deus busca. Em uma cova se ofusca, como eu estou ofuscado, chorando o magro pecado que fiz com ela. É muito semelhante à agrela, a mingota dos negreiros, que me amamou os dinheiros e pôs-se a ossa. A manga, com ser de alcoça, dá-se a um pardo vaganal, que a cunha do mesmo pau melhora a tocha. A Mariana da Rocha, por outro nome, a Pelica, a nenhum homem já dedica a sua prata. Não há no Brasil mulata que valha um recado só, mas Joana Picaró, o Brasil todo. Se em gostos não me acomodo, ao mais não haja disputa. Cada um gabe a sua... e haja sossego. Porque eu calo meu emprego e o fiz adivinhação, com que tal veneração se lhe devia. Fica-te embora, Bahia, que eu me vou por esse mundo, cortando pelo mar fundo, numa barquinha. Porque ainda que as pátria é minha, sou o segundo Cipião, que com dobrada razão a minha ideia, te diz. Non possidebis ossa mea. Fim da seção 8.
Secção 9 de Seleção de Obras Poéticas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Cristina Luiz. Seleção de Obras Poéticas de Gregório de Matos. Observações. Críticas sobre várias matérias por ocasião do cometa aparecido em 1680. Que esteja dando o francês, camoesas ao romano, castanhas ao castelhano e ginjas ao português? E que estejam todos três em uma cisma quieta, reconhecendo esta treta, tanto à vista, sem haver? Tudo será, mas a ser, efeitos são do cometa. Que esteja o inglês muito quedo e o holandês muito ufano, Portugal cheio de engano, Castela cheia de medo, e que o turco viva ledo, vendo a Europa inquieta, e que cada qual se meta em uma cova a tremer? Tudo será, mas a ser, efeitos são do cometa. Que esteja o francês zombando, e a Índia padecendo, Itália olhando e comendo, Portugal rindo e chorando, e que o esteja enganando quem sagaz os inquieta, sem que nada lhe prometa? Será, mas com mais razão, segundo a minha opinião, efeitos são do cometa. Que esteja Angola de graça, o Mazagão cai, não cai, o Brasil feito cambrai, quando a Holanda feita caça? E que jogue o passa-passa, conosco o turco Maometa, e que assim nos acometa? Será, pois é tão ladino, porém, segundo imagino, efeitos são do cometa. Que venham os franchinotes, com engano sorrateiro, a levar-nos o dinheiro por troca de subiotes? Que as patacas em pipotes nos levem à fiveleta, não sei se nisto me meta, porém, sem meter-me em rodas, digo que estas coisas todas efeitos são do cometa. Que venham homens estranhos, às direitas e às esquerdas, trazer-nos as suas perdas e levar os nossos ganhos. E que sejamos tamanhos, ignorantes, que nos meta, sem debuxos, a gazeta? Será que tudo é pior, mas porém, seja o que for, efeitos são do cometa. Que havendo tantas maldades, como experimentado temos, tantas novidades vemos, não havendo novidades? E que estejam as cidades todas postas em dieta, mal é, porém, por direta, permissão do mesmo Deus? Se não são pecados meus, efeitos são do cometa. Que se vejam sem razão, no extremo em que hoje se vêem, um tostão feito um vintém e uma pataca um tostão? E que estas mudanças vão, fabricadas à corveta, sem que a ventura prometa, nunca nenhuma melhora? Será que, pois, o céu chora, e feitos são do cometa? Que o reino em um estaleiro esteja, e nesta ocasião, haja pão, não haja pão, haja, não haja dinheiro, e que se tomem a Aveiro, todo o ouro e prata invecta, por certa via secreta? Eu não sei como isto é, porém, já que assim se vê, e feitos são do cometa. Que haja no mundo quem tenha guisados para comer e traças para os haver, não tendo lume nem lenha, e que sem renda mantenha carro, carroça, carreta, e sem ter aonde os meta, dentre em si tanto acomode. Pode ser, porém se pode, e feitos são do cometa. Que andem os oficiais como fidalgos vestidos, e que sejam presumidos os humildes como os mais, e que não possam os tais cavalgar sem a maleta, e que esteja tão quieta a cidade e o povo mudo. Será, mas sendo assim tudo, efeitos são do cometa. Que se vejam por prazeres, sem repararem nas fomes, as mulheres feitas homens e os homens feitos mulheres. E que estejam os mistérios enfrunhados na baeta, sem ouvirem a trombeta do povo que é um clarim. Será, porém, sendo assim, efeitos são do cometa. Que vista quem rendas tem, galas vistosas por traça, suposto que bem mal faça, ainda que mal fará bem, mas que as vista quem não tem, mais que uma pobre saeta, que lhe vem pelo estafeta, por milagre nunca visto. Será, mas sendo assim isto, efeitos são do cometa. Que não veja o que há de ver, mal no bem e bem no mal, e se meta cada qual no que se não há de meter, que queira cada um ser capitão sem ter gineta, sendo ignorante profeta, sem ver quem foi e quem é. Será, mas pois se não vê, efeitos são do cometa. Que o pobre e o rico namore, e que com esta porfia o pobre alegre se ria e o rico triste se chore, e que o presumido more em palácio sem boleta, e por não ter que lhe meta o tenha cheio de vento. Pode ser, mas ao intento, efeitos são do cometa. Que ande o mundo como anda, e que ao som do seu desvelo uns bailem ao saltarelo e outros à sarabanda, e que estando tudo à banda, sendo eu um pobre poeta, que nestas coisas me meta sem ter licença de Apolo. Será, porém, se sou tolo, efeitos são do cometa. Fim da secção 9.
Seção 10 de Seleção de Obras Poéticas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Mônica Henriques Maia. Seleção de Obras Poéticas, de Gregório de Matos. A fome que houve na Bahia no ano de 1691. Toda a cidade derrota esta fome universal, e uns dão a culpa total
à Câmara,
outros à frota. A frota tudo abarrota dentro dos escotilhões. A carne, o peixe, os feijões. E se a câmara olha e ri, porque anda farta até aqui, é coisa que não me toca, ponto em boca. Se dizem que o marinheiro nos precede a toda a lei, porque é serviço do rei, concedo que está primeiro, mas tenho por mais inteiro o conselho que reparte, com igual mão e igual arte, por todos jantar e ceia, mas frota com tripa cheia e povo com pança oca, ponto em boca. A fome me tem já mudo, que é muda a boca esfaimada, mas se a frota não traz nada, por que razão leva tudo? Que o povo, por ser sisudo, largue o ouro, largue a prata, a uma frota patarata, que entrando com vela cheia, o lastro que traz de areia, por lastro de açúcar troca, ponto em boca. Se quando vem para cá, nenhum frete vem ganhar, quando para lá tornar, o mesmo não ganhará. Quem o açúcar lhe dá, perde a caixa e paga o frete, porque o ano não promete no negócio que o perder. O frete por se dever, a caixa porque se choca, ponto em boca. Ele tanto em seu abrigo e o povo todo faminto, ele chora e eu não minto, se chorando vo-lo digo, tem-me cortado o embigo este nosso general, por isso de tanto mal lhe não ponho alguma culpa, mas se merece desculpa, o respeito a que provoca, ponto em boca. Com justiça, pois, me torno a Câmara, Nossa Senhora, que, pois, me trespassa agora, agora leve o retorno. Praza a Deus que o caldo morno que a mim me faz encear, dá-me a vaca do jantar, por falta do bom pescado, lhe seja em cristéis lançado, mas se a saúde lhes toca, ponto em boca. Fim da sessão 10. Seção 11 de Seleção de Obras Poéticas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Mônica Hinrichsmaier. Seleção de Obras Poéticas, de Gregório de Matos. Retrato do governador Antônio Luiz da Câmara Coutinho. Vá de retrato por consoantes, que eu sou Timantes, de um nariz de tocano cor de pato. Pelo cabelo começa a obra, que o tempo sobra para pintar a giba do camelo. Causa-me engulho o pelo untado, que de molhado parece que sai sempre de mergulho. Não pinto as faltas dos olhos baios, que versos raios nunca ferem senão em coisas altas. Mas a fachada da sobrancelha se me assemelha a uma negra vassoura esparramada. Nariz de embono com tal sacada que entra na escada 2 horas primeiro que seu dono. Nariz que fala longe do rosto, pois na Sé posto, na praça manda pôr a guarda em ala. Membro de olfatos, mas tão quadrado que um rei coroado o pode ter por copa de 100 pratos. Tão temerário é o tal nariz que por um triz não ficou cantareira de um armário. Você perdoe, nariz nefando, que eu vou cortando e ainda fica nariz em que se assoe. Ao pé da altura do naso oiteiro tem o sendeiro que boca nasceu e a rasgadura. Na gargantona, membro do gosto, está composto o órgão muito subtil da voz fanhona. Vamos à giba. Porém que intento, se não sou vento, para poder subir lá tanto arriba? Sempre eu insisto que no horizonte desse alto monte foi tentar o diabo a Jesus Cristo. Chamam-lhe autores, por falar fresco, dorso, burlesco, no qual fabrica verunt pecatores. Havendo apostas, se é homem ou fera, se assentou que era um caracol que traz a casa às costas. De grande arriba, tanto se entona, que já blasona, que enjeitou ser canastra por ser giba. Ó pico alçado, quem lá subira, para que vira, se és Etna abrasador, se Alpe nevado. Cousa pintada, sempre uma cousa, pois donde pousa, sempre o vem de bastão, sempre de espada. Dos santos passos na bruta cinta, uma cruz pinta, a espada, o pau da cruz e ele os braços. Vamos voltando para a dianteira, que na traseira o livejo açoitado por Nefando. Se bem se infere outro fracasso, porque em tal caso só se açoita quem toma o miserere. Pois que seria se eu vi vergões, serão chupões que o bruxo do ferreira lhe daria? E a entesadeira do grã, que em sujo trapo se alimpa nos fundilhos do ferreira? Seguem-se as pernas, sigam-se embora, porque eu por ora não me quero embarcar em tais cavernas, se bem assento nos meus miolos, que são dois rolos de tabaco já podre e fedorento. Os pés são figas, a mor grandeza, por cuja empresa tomaram tanto pé tantas cantigas. Velha coitada, cuja figura na arquitetura da popa da nau nova está entalhada. Boa viagem, senhor Tocano, que para o ano vos espera a Bahia entre a bagagem. Fim da sessão 11.
Sessão 12 de Seleção de Obras Poéticas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Jefferson Azevedo. Seleção de Obras Poéticas, de Gregório de Matos. Milagres do Brasil. Ao Padre Lourenço, homem pardo que foi vigário da freguesia de Passé. Lourenço Ribeiro, clérigo e pregador, natural da Bahia, e segundo se rosnava, mulato, dava-se muito a compor trovas, que cantava nas sociedades ao som da cítara. Este homem teve a indiscrição de mofar e desenhar publicamente dos versos de Gregório de Matos. Chegou isto aos ouvidos do poeta, que, ofendido da fatuidade do cabrito, resolveu logo tirar a desforra, o que fez na seguinte sátira, a qual deu o título de Milagres do Brasil. Um branco muito encolhido, um mulato muito ousado, um branco todo coitado, um canais todo atrevido. O saber muito abatido, a ignorância ignorante, muito fano e muito farfante, sem pena ou contradição. Milagres do Brasil são. Que um cão revestido em padre, por culpa da Santa Sé, seja tão ousado que conta um branco honrado ladre. E que esta ousadia quadre ao bispo, ao governador, ao cortesão, ao senhor, tendo náusea e Maranhão. Milagres do Brasil são. Seste tal podengo asneiro, o pai o esdanece já. A mãe lhe lembra que está roendo em um tamoeiro. Que importa um branco coeiro se o... é tão denegrido? Mas se no misto sentido se lhe esconde a negridão, milagres do Brasil são. Prega o perro frandulário, e como a licença cega, cuida que em púlpito prega, e ladra em campanário. Vão ouvi-lo de ordinário tios e tias do Congo, e se, suando o mondongo, eles só o gabo lhe dão. Milagres do Brasil são. Fim da sessão 12.
Sessão 13 de Seleção de Obras Poéticas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Mônica Henrichsmaia. Seleção de Obras Poéticas, de Gregório de Matos. Há um homem humilde que se meteu a fidalgo. Cansado de ver pregar cultíssimas profecias, quero das cultinárias hoje o hábito enforcar. De que serve o rebentar, por quem de mim não tem mágoa? Verdades direi como água, porque todos entendais, os ladinos e os boçais, a musa praguejadora. Entendeis-me agora? O falar de intercadência entre silêncio e palavra, crer que a testa se vos abra e encaixar-vos que é prudência. Alerta, homens de ciência, que quero X garavis, que aquilo que vos não diz, por lhe impedir a rudeza, avalieis madureza, sendo ignorância traidora. Entendeis-me agora? Se notais ao mente capto a compra de conselheiro, o que nos custa dinheiro,
isso nos sai mais barato. E se na mesa do trato, da bolsa ou da companhia, virdes levar senhoria, mecânicos deputados, crede que nos seus cruzados sangue esclarecido mora. Entendeis-me agora? Se hoje vos fala de perna, quem não podia ontem ter ramo de quem descender mais que o da sua taverna, tem de paciência interna, pois foi sempre Dom Dinheiro, poderoso cavalheiro, que com poderes reais faz iguais aos desiguais, e conde ao vilão cada hora. Entendeis-me agora? Se na comédia ou sainete virdes que um Dom Fidalgote lhe dá no seu camarote a xícara do sorvete, havei dó do coitadete, pois numa xícara só seu dinheiro bebe em pó, que o senhor, cousa é sabida, lhe dá a chupar a bebida, para chupá-lo noutra hora. Entendeis-me agora? Não reputeis, por favor, nem tenhais por maravilha vê-lo jogar a espadilha com o marquês, com o grão-senhor, porque como é perdedor e mofino adredemente e faz um sangue excelente a qualquer dos ganhadores, qualquer daqueles senhores, por fidalgo igual o afora. Entendeis-me agora? Fim da sessão 13. Seção 14 de Seleção de Obras Poéticas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Seleção de Obras Poéticas, de Gregório de Matos. Há uma briga que teve certo vigário com um ourives por causa de uma mulata. Naquele grande motim onde acudiu tanta gente, a título de valente também veio o Valentim. Puxou pelo seu faim e, tirando-lhe a barriga, você se quer que lhe o diga, disse ao ourives da prata, na obra desta mulata mete muita falsa liga, briga, briga. É homem tão desalmado que por lhe a prata faltar e estar sempre a trabalhar bate no vaso sagrado? Não vê que está excomungado porque com tanta fadiga a peça da igreja abriga numa casa excomungada com censura reservada pela qual Deus o castiga? Briga, briga. Por que com modos violentos a um vigário tão capaz sobre os quatro que já traz lhe põe 400? Deixe-se desses intentos e reponha a rapariga, pois a repola se obriga quando afirma que a possui. E se esta razão não conclui, vai esta ponta à barriga. Briga, briga. Senhor ourives, você não é ourives de prata? Pois que era essa mulata que cobre ou tambaca é? Restitua a moça, que é peça da igreja antiga. Restitua a rapariga, que se vingará ao vigário, talvez no confessionário ou talvez na desobriga. Briga, briga. A mulata já lhe peja de trocar odre por odre, porque o leigo é membro podre e o padre é membro da igreja. Sempre esta telha goteja, sempre dá grão esta espiga, e a obra da rapariga quer desfazer esta troca, e deixando a vossa toca, quer fazer com o padre liga. Briga, briga. Largue-lhe a mulata e seja logo, logo a bom partido, que como tem delinquido, se quer recolher a igreja, porque todo o mundo veja que quando a carne inimiga tenta uma rapariga, quer no cabo, quer no rabo, a igreja vence o diabo, como outra qualquer estriga. Briga, briga. Fim da sessão 14. Lido por Mônica Heinrichs Maia, Erlangen, 20 de janeiro de 2022.
Seção 15 de Seleção de Obras Poéticas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Lido por Jefferson Azevedo. Seleção de Obras Poéticas, de Gregório de Matos. A Prisão de Duas Mulatas. Por uma aquarela que delas deu o célebre Capitão Domingos Cardoso, de alcunha o Mangará, pelo furto de um papagaio. Cláusulas. A quem não causa desmaio esta aquarela recente? As mulatas na corrente em falta do papagaio? Eu de verdade não caio nessa justiça em rigor. Ora, este tal prendedor, quem seria ou quem será? Mangará. Diz que em tudo tinha graça. A jandaia abrindo a boca, dizendo o seu toca-toca. Meu papagaio, quem passa? Mangará que vai à caça. Porém, na presente perda, passará a beber. Que não faltará quem vá. Mangará. As mulatas no seu mal vão disfarçando a paixão, pois lhe deu dura prisão o papagaio real. Diz que para Portugal lindamente dava o pé, mas uma articula que o contrário provará. Mangará. Provará que ele gostara e que não satisfizera, e muitas coisas dissera se o papagaio falara, que o capitão intentara pagar-lhe em bens de raiz, pois sendo Mangará quis, transfigurasse em cará. Mangará. Pondo-se o pleito em julgado, dá testemunhas procura, com o primo rapadura e um compadre seu melado. Mas há de ficar borrado como tal primo ficou, quando a mulata o purgou naquele triste araçá. Mangará. Na gaiola ou passarada, onde as duas pobres vejo, a primeira entrou sem pejo, mas a segunda pejada, arrebentou de buchada um presozinho pequeno, e criado com veneno, dano jamais lhe fará. Mangará. Todo povo que isto vê, pergunta em seu desabono, não ao papagaio, ao dono, que casta de pássaro é? Eu, por lhe fazer mercê, dou definição cabal, em contrafeito às naval, empenhado em pirajá. Mangará. Fim da seção 15.
Seção 16 de Seleção de Obras Poéticas. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Seleção de Obras Poéticas, de Gregório de Matos. Epigrama sobre vários assuntos. Saiu a sátira má, empurraram-ma aos perversos, porque enquanto a fazer versos, só eu tenho jeito cá. Noutras obras de talento, só eu sou o asneirão, mas sendo sátira então, só eu tenho entendimento. Acabou-se a Sé, e envolto na obra os sete caveiras, enfermou o dia. E fez muito verso solto. Tu, que o poeta motejas, sabe que andou acertado, que pôr na obra o louvado é costume das igrejas. Correm-se muitos carneiros na festa das 11 mil, e eu, com notável ardil, não vou ver os cavaleiros. Não os vou ver, não se espantem, que algum testemunho temo. Sou velho, pelo que gemo, não quero que me levantem. Querem-me aqui todos mal, e eu quero mal a todos. Eles e eu, por nossos modos, nos pagamos tal por tal. E querendo eu mal a quantos, me tem ódio tão veemente, o meu ódio é mais valente, pois sou só, e eles tantos. Algum amigo que tenho, se é que tenho algum amigo, me aconselha que o que digo o cale com todo o empenho. Este me diz, diz-me este outro, que me não fie daquele. Que farei, se me diz dele, que me não fie aquele outro. O prelado, com bons modos, visitou toda a cidade. É cortesão, na verdade, pois nos visitou a todos. Visitou-se a pura escrita, o povo e seus comarcãos, e os réus de mui cortesãos hão de pagar a visita. A cidade me provoca, com virtudes tão comuas, há tantas cruzes nas ruas, quantas eu faço na boca, Os diabos a seu centro, foi cada um por seu cabo. Nas ruas não há um diabo, há os de portas adentro. As damas de toda cor, como tão pobre me veem, as mais lástima me têm, as menos me têm amor. O que me tem admirado é fecharem-me o poleiro. Logo acabado o dinheiro, deviam ter-mo contado. Fim da sessão 16. Lido por Mônica Hinrichsmeier, Erlangen, 19 de janeiro de 2022. Fim de Seleção de Obras Poéticas, de Gregório de Matos.